Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Oi, nós aqui outra vez.
Eita, boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Programa Mente Aberta, sua hora de terapia semanal, terça-feira, 1 da tarde, aqui na Rádio Cultura.
É isso, a rádio mais livre de todas. E hoje temos a participação especial, gente. Olha aqui, que coisinha. Ai, ela tá gemendo, porque ela não gostou que eu acordei. Olha, gente, que coisinha mais linda. A gente precisa fazer essa divulgação, porque assim, adote, não compre. Então, essa fofurinha aqui tem 1 mês e pouquinho, tá para adoção e tem mais 4 irmãozinhos. Então, você que tá procurando um companheiro, né? Ou você, eu gosto daquela frase, você que está se sentindo sozinho e feio, fica só feio e pega um cachorrinho. Pega um cachorrinho. Não, gente, sério, olha, isso é a maior terapia. A gente até um dia vai trazer uma pessoa aqui para falar da importância de um animalzinho na vida da gente. Então, tem essa aqui, que é uma fêmea, coisinha mais linda, e tem mais 4 irmãozinhos. Então, sim, se você souber de alguém que esteja sozinho, precisando de companhia, aqui.
Gente, sabe qual é o problema disso? Olha só, ela está reclamando.
Ela vai reclamar.
Mas é a paixão da disso aqui, ó.
Ó, e vocês não estão ouvindo?
Ó. Eu não posso ver.
Ó.
Deixa eu entregar para a Marta.
Vem cá, ela vai dormir agora. Vou colocar ela aqui de volta no colo.
Tá bom? Então, gente, olha, quem quiser aí um companheiro, quem sabe que teve cão, né, tem cachorro, sabe o amor, que é uma troca muito grande que se tem, né?
Ela quer ficar na mesa, tá?
Acho que o animal que mais a gente consegue ter uma troca muito forte é com um cachorro, né? Existe no xamanismo uma história do cachorro que é muito interessante, sabia? É legal de falar. Os nativos, principalmente norte-americanos e os nativos, né, o povo ancestral, falava o seguinte, contava uma história, uma lenda, que o ser humano, ele quando veio à Terra, ele tinha uma função de proteger todo o planeta, a função dele era a proteção do planeta. E que por algum motivo, isso foi quebrado, essa tradição. De proteger o planeta, e os seres humanos passaram a devorar os animais e usar animais como escravos. E todos os animais resolveram, numa grande, conforme a lenda falava, numa grande reunião, se afastar. O único animal que resolveu ficar junto foi o cão.
Ah,
né? E ele assumiu de estar junto com as pessoas porque ele tinha uma função, né? Pela troca que se tem pelo ser humano, pela proximidade que tem pelo ser humano, dele puxar para ele aquilo que vem de ruim para a família.
Ah.
Essa era a função do cão, né? Então, muitas vezes...
Nossa, então minha casa está super protegida.
Protegida. É, então, além disso, a profunda amizade e admiração. O cão olha para a gente com aquele amor que a gente espera das pessoas, né? E muitas vezes é a única retribuição que muita gente tem, né, com os animais. Então, além do profundo respeito e honrar cada animal que nós temos, né? A gente quando pega esses bebês, né, e a gente sabe que esses bebês precisam de uma família, é bom sentir no coração se não está no momento do seu chamado, né, de você trazer e fazer a sua parte. Então, temos essazinha e mais 4 machozinhos. Tá?
4, então, mas
quem quiser,
tem 1 mês e pouquinho, tá? Então, estão 5 para a doação. E olha que fofura, olha que fofura. Tá?
E entre em contato com a gente, olha lá. Alguém escreveu ali?
Não, já escreveram, tá? Vamos ver lá, vamos ver. Ó, leva quem falar primeiro aí.
É. A gente é leiloar.
Muito bom estar aqui de volta, gente. Hoje, 21 de janeiro, então, um programa especial com uma participação especial.
Marta voltando ao programa.
Voltando. Não era para eu voltar. Eu ia voltar em fevereiro, gente, porque eu vou falar. Djalma, tô até. Primeiro. Oi, Zé. Tudo bom, Zé?
Oi, Marta. Tudo bem?
E temos mais uma participação.
Djalma. Tudo bom, Zé?
Tudo bom, Zé?
Bem, graças a Deus. Feliz 2025.
Obrigada, querido. Você também. Para todos nós, né?
Para todos nós.
Natália, bem-vinda.
Natália está ali nas coxinhas.
Oi.
Então. Oi, Natália. Seja bem-vinda também.
Obrigada.
Então, bom. Hoje o estúdio está cheio. Muito bom isso. Então, hoje, até vou falar que você, estou de volta, eu ia voltar em fevereiro. Sabe por quê, Djalma? É que o Djalma tem a arte da persuasão, é boa dele, sabe?
Cuidado.
Cuidado. Mas é que eu não respeitei os meus limites no ano passado. E aí eu entrei num processo de exaustão que, assim, ainda tô precisando descansar um pouquinho mais, sabe? E hoje, justamente, falaremos sobre...
Vamos falar sobre limites saudáveis, né? É uma necessidade que nós temos... Tirei o microfone aqui, me levantar e o microfone saiu. É uma necessidade que nós temos, né? E como está difícil hoje em dia darmos limite para nós mesmos e limite para o mundo. Porque tá, a coisa começa a ficar num nível de invasão, né? Da falta de respeito, muitas vezes, nós com nós mesmos.
Com nós mesmos, né?
E com as pessoas ao nosso redor. E como esse é um assunto que vem muito no consultório, sabe? A questão das pessoas não perceberem que deveriam dar limites em determinadas coisas, seja em relacionamentos amorosos, seja em relacionamentos com amigos, né? E que acontece muito isso com amigos.
De trabalho, né?
Eu queria
colocar um dado, foi uma pesquisa que foi divulgada ontem até da Associação da Medicina do Trabalho, que 30% dos trabalhadores estão com burnout. O Brasil já está ocupando o terceiro lugar em burnout. Então, um país que, assim, daqui a pouco, já somos, acho que, em primeiro de depressão, né?
Medalha de bronze no burnout.
No burnout.
Na ansiedade é o primeiro lugar, medalha de ouro.
Ansiedade.
Né? Ansiedade. E assim, e também nós temos, assim, taxas terríveis, tá? Existe uma estatística, não sei se essa estatística está funcionando hoje, tá? Deve ter piorado. Que saiu uma estatística atrás que falava que o Brasil ele toma de ansiolítico e antidepressivo em um dia o que a Europa toma em 6 meses. Tá?
Alguma coisa não está certa.
Não que lá esteja maravilhoso também, não. Nenhum lugar do mundo está e ainda a tendência é piorar, né? Mas a gente tem uma coisa da ansiedade pelo excesso de cobrança que nós temos e que fazem com a gente.
Exato.
Né? Então, existem lugares aqui no Brasil que esses índices vão estar maiores e outros menores, né? Porque depende de muita coisa. Por exemplo, o burnout, ele depende de muita coisa. Se você tem um ambiente de trabalho bom, positivo, saudável, sabe? Você tem menos burnout, né? E às vezes não é só uma questão de financeiro. Agora, quando você tem um ambiente de trabalho extremamente competitivo, em que o teu erro o erro é teu, o lucro e os louros são de outros, sabe? Ou você não vê sentido naquilo que você faz.
Sim.
Entendeu? Isso leva as pessoas numa autocobrança, numa cobrança, às vezes, tão grande que adoecem muita gente.
Você sabe que eu achei interessante, eu estava ouvindo uma psicóloga falar, sempre para você imaginar o limite como uma linha, né? Como, infelizmente, fronteiras, né? Que as fronteiras não deveriam ser, né, para muros, mas assim, como uma linha, você, tanto para você, o que, que você espera? Como que você quer se relacionar com os outros? Quais são as suas prioridades? A gente não vê as nossas.
Não vê,
E aí, como é que a gente vai impor para os outros se a gente não se respeita?
Você sabe, você falou bem, existe um limite, sabe, Marta? De que é assim, né? Que é um limite que é muito tênue. Né, que a gente fala muito disso, né? Quer dizer, o meu direito ele termina quando começa o do outro, né? Isso seria deveria ser uma lei meio universal de respeito, de profundo respeito ao outro.
Não nessa humanidade, né? Infelizmente.
Mas tem um avançado aí, né? Passo de formigas e sem vontade, mas tem, né? O respeito ao outro, né? Deveria ser o limite da gente. Será que aquilo que eu faço, eu conduzo, incomoda o outro? Pode incomodar o outro? Se nós tivéssemos uma questão que vai mais para a ética da convivência, nós viveríamos num mundo muito bom, sabe? Em que a ética prevaleceria. Quer dizer, o meu respeito, a ética fala muito de respeito ao outro, né? Não só isso, mas o respeito ao outro. Será que quando eu levo um som para a praia, aquele som é para mim ou é para todo mundo ouvir porque eu quero um som alto de uma discoteca que possa incomodar o outro, né?
E se aquilo que me incomoda, eu não estou incomodando, né?
Exato. Às vezes eu me sinto incomodado por algumas coisas que são... E é uma linha tênue. Existem coisas que podem incomodar que são do outro, não tem nada a ver com isso, e existem coisas que me incomodam porque me invadem, né? Então, a gente tem uma linha muito tênue da onde que começa e aonde termina esse meu limite. E por outro lado, temos tanta informação, mas tanta informação sobre de como você deve conduzir a vida em busca de uma felicidade, né, que deixa as coisas muito mais confusas, né? Então, por exemplo, como você descobrir que você está tendo um relacionamento abusivo? Né? Às vezes é tão claro para quando você escuta isso, eu falo isso de consultório, quando você escuta, você fala, esse relacionamento é abusivo, e a pessoa não nota, e ela justifica aquele comportamento do outro abusivo com ela o tempo todo. Isso homens e mulheres fazem. Falando assim, não, mas todo casal briga. Entende? Ele tenta generalizar para que aquele comportamento fica normalizado. E aí eu não sei que é o limite. A outra pessoa está me xingando, está me botando para baixo, está acabando com a minha autoestima, está me culpabilizando de tudo quanto há.
Eu acho que você falou a palavra-chave aí, né? A questão da autoestima. Né? É o quanto eu me respeito, o quanto eu sei do meu valor, né? E a gente volta para aquele lugar que a gente sempre acaba indo, que é a questão do autoconhecimento, de saber quem sou eu, quais são os meus valores, o que eu quero para mim. E de saber, né, que você, assim, eu valho a pena. Porque a gente tem mania de precisar da validação do outro para se sentir alguém. A gente está sempre esperando a validação do outro, exato, mas a gente não se olha com esse amor.
E você vê, como isso é uma atitude, isso é maravilhoso que você está falando. Porque assim, a gente não pensa o quanto que isso é um lado infantil nosso, infantilizado. Porque a criança, ela precisa da validação do outro, porque ela não sabe quem ela é. Ela precisa da validação do outro, ela precisa da validação dos pais, depois da escola, de todo mundo, ela precisa... Até no momento que ela vai começar a achar, não, eu sou isso, ela vai separar o joio do trigo. Eu sou isso, não sou aquilo. Né? Agora, quando nós trazemos esse comportamento para a idade adulta e continuamos com a necessidade de validação do outro, seja em rede social, através de curtida, seja porque eu tenho que estar com a roupa assim, ou assado, falar
grupo,
assim,
né?
Falar assado, coisas, usar substâncias que eu não concordo mais para fazer parte do grupo.
Estar em lugares que eu não quero e acabo indo para fazer parte do grupo.
Para fazer parte do grupo, conviver com pessoas que eu não quero, porque eu fico com medo de ser excluído depois.
Sabe? E até no trabalho, né? Quando o chefe, você é sempre a pessoa que aceita trabalhar até mais tarde, levar trabalho para casa, né? E você não colocar esses limites.
É para você mesmo, porque às vezes no trabalho o que acontece é assim, existe o medo. Medo de ser demitido e precisar daquele dinheiro. Né? Isso acontece bastante. Então, às vezes, as pessoas se sujeitam. Mas, em alguns momentos, você tem que saber qual é o teu limite também. Às vezes, se existe um trabalho que você está te exaurindo, é a hora de você sair fora dele.
Eu não lembro se foi no livro Essencialismo. Eu não lembro qual livro que foi, mas eu acho que é Essencialismo. Que, inclusive, ela cita um dos casos que do dizer não, né? E ela sempre fazia tudo. E daí, de repente, ela começou a ficar cansada, né, entrando no processo de burnout. E daí ela começou a dizer não. Que até isso colocou ela numa posição, os outros começaram a vê-la de uma outra, mais respeito, né?
Você sabe, eu sempre falo uma coisa, assim, a autoestima é a nossa capacidade de dizer não ao ruim e dizer sim ao bom.
Né? Só que a gente precisa do autoconhecimento para discernir o bom.
É o caminho. Mas, de verdade, assim, eu tenho que ter uma ideia de conseguir falar não, sabe, para aquilo que eu acho que não é legal. A partir do momento que eu começo a cortar determinadas coisas que eu acho que não são boas para mim, né, seja pessoa, seja trabalho, se eu puder, né, obviamente, seja relações e tudo mais, eu começo a me respeitar mais. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas têm tanto medo da solidão e do fantasma da solidão que elas acabam fazendo concessões.
Medo da rejeição, né?
Medo da rejeição total. Que é da infância também, vem da criança. E aí a gente começa a fazer concessão, né? Então, às vezes, é difícil eu perceber, principalmente na questão de relacionamento. Quando que eu sei que o relacionamento é abusivo? Essa é uma pergunta difícil de responder, Bessa. Porque não é uma primeira coisa. Né? Não é uma questão de uma briga. Não é uma questão de uma desavença. São pequenas coisinhas que vão acontecendo no dia a dia que eu acabo me acostumando com aquilo.
Existe um desconforto dentro da pessoa, mas ela passa por cima daquilo.
Porque assim, a gente tenta olhar o meio e vejo que às vezes todo mundo passa por aquilo. Então aquilo se torna normal, mesmo que aquilo me ofenda. Então, por exemplo, desqualificado ou desqualificada por uma pessoa que você gosta, né? Uma pessoa que te corta, uma pessoa que te não respeita o teu espaço, uma pessoa que não... Isso, muitas vezes, também vem de filhos para pais, né? Existem muitos filhos que são abusivos, com os pais, abusivos. Então, que acham que os pais, mesmo em idade adulta, têm obrigação de coisas que não deveria ter obrigação. Então, por exemplo, você conseguir deixar limpo o teu ambiente de trabalho, isso é a regra de casa, e os filhos não fazerem. E aí alguém tem que limpar aquilo, tem que limpar a sujeira do outro, tem que fazer. Isso é uma forma de relacionamento abusivo também, que passa muito desapercebido, né? Que às vezes existe uma relação entre pais e filhos, que é uma relação também de culpa, de uma série de coisas que vai deixando algumas relações muito permissíveis dentro de casa. Eu não coloco limite. Então, às vezes, a gente vê pais que estão desgastados com filhos, desgastados, né? Mas que ainda tem que fazer aquela função social de ter que, forçosamente, ter que dar coisas, porque, um exemplo comum, né? Dar um celular para o filho quando você acha que não deveria dar, porque todo mundo da escola tem, né?
E é muito importante a gente saber todos os nossos valores e tudo aquilo que a gente acredita e acha importante. Eu acho até, Djalma, que escrever, sabe? Para na hora que você perceber que você está indo contra um deles, parar e falar assim: opa, mas isso me ofende, isso vai contra o que eu acredito.
Exato.
Né? Eu acho que se a gente praticasse isso mais vezes, e falo por mim, assim, absurdo, eu tenho uma dificuldade de falar não. Estou aprendendo demais. É que quando o Djalma... o Djalma é mais persuasivo, né? Já falei isso. mas são coisas assim... Eu cheguei num grau de exaustão no ano passado porque eu não conseguia dizer não, assim, para trabalhos voluntários, para algumas situações. Eu tinha prometido para mim que eu não ia entrar naquela correria de Natal, de fazer ceia, de nananã. Eu entrei e me acabei. Eu cheguei no ano novo e falei assim: meu Deus, eu conseguia falar de tão cansada que eu estava. Mas assim, se eu tinha feito uma proposta para mim, por que é tão fácil? Né? Se eu tenho os meus inegociáveis, por que eu passo por cima daquilo que é importante para mim, mas eu não passo por cima daquilo que é importante para o outro? Então, isso eu acho uma das maiores agressões que a gente faz.
A gente faz isso mesmo, sabe? E por que nós fazemos isso? Então, né? A gente faz, normalmente... Existem várias coisas que podem acontecer ali. Existe um movimento interno, que é o movimento da empatia, né? A empatia, eu me coloco no lugar daquela pessoa. Então, muitas vezes, eu me projeto tanto naquela situação da pessoa que eu não consigo dizer não. É como se eu dissesse não para mim mesmo, entendeu? Estou ligando para mim.
É alguém querendo adotar a cadelinha.
Querendo a cachorrinha aqui, gente.
Adota. Não compra.
Olha, eu acabei de passar no grupo, o programa aqui, no grupo do meu condomínio. O pessoal gosta muito de bichinhos lá, de repente, se tiver alguém interessado.
Ajuda a divulgar aqui essa fofura, está dormindo aqui na mesa com a gente.
Então, a gente tem essa. Uma das questões é
a gente tem empatia com o outro, mas por que não tem com a gente?
É porque a gente se projeta no outro. Então, por exemplo, eu acho que a pessoa me pede uma coisa. E naquele momento que eu estou mais empolgado, eu posso dizer sim para aquilo ali, acho super legal. E depois eu começo a perceber a roubada que eu entrei.
Que nem o foguete lá do... a cabine lá do Silvio Santos. Você quer trocar o palito de pássaro? Você quer casa por um palito de pássaro? Sim!
Exato. Então, muitas vezes a gente faz isso porque somos... E muitas vezes nós fazemos isso porque queremos ser queridos. Queremos que as pessoas gostem da gente, queremos ser legais.
A gente precisava romper isso na gente, essa necessidade.
Mas sabe qual o problema disso? Que às vezes as pessoas saem pro polo contrário, quer dizer não para tudo, que também não é ali. Tudo
se trancar em casa, ficar na caverna, não falar com ninguém, porque daí não tem que falar não.
Tudo é o equilíbrio. Então as relações, por exemplo, nós quando nos relacionamos melhor com a gente, nós vamos relacionar melhor com o outro. Mas nós também, quando nós começamos a dar para nós mesmos os nossos limites, nós damos mais fácil o limite para o outro. Sabe, quando nós começamos a gritar, não, eu não quero ficar nesse espaço, não, eu não quero usar isso, não, eu não quero beber, eu não quero fumar, não quero, né? Eu não quero fazer tal coisa, eu não vou fazer tal coisa. A partir do momento que eu começo a colocar limite para mim, em cima dos meus desejos, eu também coloco limite para o outro, mas de uma maneira muito tranquila e muito amorosa. Sabe, eu não preciso dizer não e não, não, né? Simplesmente o meu não, ele é um não amoroso, porque eu falo por mim, sabe? Então, por mais que eu possa ter algumas perdas pelos meus nãos, sabe? Mas a partir do momento que eu começo a dizê-los e colocando os limites saudáveis para mim, sabe? E não é só limite de zona de conforto, tem que fazer isso, uma diferença. A zona de conforto é assim, por exemplo, eu, às vezes eu não quero sair de casa porque eu estou com uma dificuldade de sair de casa, que eu estou meio deprimido, posso dizer não para tudo, né? Então, não é isso, zona de conforto. É simplesmente dizer aquilo que é abusivo. Né? Então, existem comportamentos que são abusivos e eles passam meio desapercebidos. Né? Então, por exemplo, às vezes em questões familiares, onde você vê o abuso acontecendo de muitas e muitas maneiras. Né? Assim, por exemplo, de uma pessoa ficar cuidando de um idoso, por exemplo, e as outras pessoas não se visitarem, não compartilhar aquilo, sabe? Isso é bem comum em filhos, né? Às vezes está todo mundo na praia e só tem uma pessoa cuidando de uma pessoa que não tem como deixar, e as pessoas dão desculpas porque não vão. Isso é uma falta de limite que a gente dá aquilo ali. Sei que é complexo, mas é falta de limite. Às vezes com amizade, às vezes tem aquele amigo, amiga que entra na sua casa, que pega a tua roupa, que, sabe, que invade teu espaço.
Ou que fala coisas que você não gosta, né?
Ou que
você não pede licença para falar aquilo.
Ou que te,
né,
critica a todo momento.
Sim.
Tudo que você fala leva para uma piada, para uma diminuição, ou te constrange, ou faz você ficar o centro da atenção, da risada. Entende? Tem pessoas que fazem isso como ninguém, né?
Não, eu só queria saber, tem alguma pergunta aí, Zé? Eu tô vendo aqui e tô vendo lá no seu celular,
Thiago.
É,
deixa eu ver aqui.
Hoje eu não trouxe meu...
Tem um pessoal aqui participando, Adriana Baggio. Adriana Baggio. Essa rádio transforma cada dia com informações valiosas e inspirações que realmente fazem a diferença na vida de todos. Adriana Baggio mandou ali o emoji com os olhinhos, aquele olhinho ali com o coração.
Obrigada, Adriana.
É, ela complementa. Que linda! Eu adotaria, mas não posso, viajo muito.
Ah, a gente não, ela não se incomoda de viajar.
Viajar junto com você.
Pode, é uma companheira de viagens.
Ali no intervalo eu vou ler as perguntas que estão no Instagram.
Isso.
Tá? Aliás, também falar como é que faz para adotar a cadelinha, né?
Ah, eu acho que pode entrar em contato aqui, tanto com a rádio quanto nos nossos perfis, né? Hoje eu não estou com o meu perfil ligado, né? Mas através do Djalma também, que ele vai poder falar como é que...
Qual que é o telefone da rádio aí para entrar em contato?
41-3337-1010, 41-3015-1800.
Isso aí, tá vendo?
Fala,
depois a gente vai deixar
também
escrito ali o telefone da rádio no Instagram e também aqui no YouTube. Aí quem quiser entrar em contato para adotar essas delícias aqui.
Né?
Lembrando que é uma adoção responsável.
Uma adoção,
né,
responsável, por favor, gente.
Né?
Por
você
favor.
Tem que gostar e tem que poder, né, cuidar do animalzinho, né?
Olha, gente, eu tenho 14, né? No total, 14 ou 15, eu já não lembro mais quantos eu tenho. Na minha casa eu tenho 9. Então, assim, né, dá trabalho, mas a gente faz um esforcinho e dá para cuidar.
Mas você sabe que o trabalho que dá é muito pouco, né? Perto do ganho que se tem, né? Eu acho que é tratar como qualquer ser vivo, né? Como você trata. Quem não quer nada tem planta de plástico, né?
É verdade.
Entendeu? Mas aí a gente tem que cuidar. E eu acho que faz parte muito dessa função humana, né? Dessa questão do cuidado.
É um amor tão natural, né? Tão.
Eu acho que para.
Tão sem cobrança.
Animal,
né?
Para assim, para idoso, para criança, bacana, para companhias, né? Sabe, é fantástico. Eu gosto muito do trabalho que é feito, acho que aqui em Curitiba que fazem, né? Também, que levam esses animais para hospitais.
Ah, cão amigo.
Cão amigo.
Cão amigo. Né? Eles iam para casas de abrigo, para abrigos também de criança.
Abrigo.
Nossa! criança.
Muda completamente.
A reação das crianças é incrível.
Né?
É incrível.
Aí começa a lançar ocitocina, outros neurotransmissores que são muito fortes, assim, que ajudam no trabalho de cura, no trabalho. Nossa, é maravilhoso. Bom, voltando lá.
Voltando. A gente tem intervalo, Zé?
Vamos ter daqui a pouquinho.
Chama, a gente falando, né, da questão da empatia, do outro, não sei o quê. E aí, como é que a gente começa a treinar esses nãos, né? Porque é... Ontem eu vi um filme que eu adorei. Tá na Netflix, chama Muito Louca. É um filme argentino. E ela, assim, 40 anos, é meio analógica, daí trabalha numa agência, todo mundo mais digital, não sei o quê, todo mundo meio que sufocando ela não conseguindo se posicionar no trânsito, xingava, ela não conseguia responder, o marido que não fazia nada, ela não conseguia se posicionar. Aí ela encontra um cara que, assim, aquela coisa, né, de sugestionar, né, que ele fez lá um ritual com ela, e ela passou a falar não, se posicionar, e daí tem todas, e aí você tem que arcar com todas as consequências também quando você faz isso. Mas é muito bacana você ver que, óbvio, que aquele ritual que ele fez foi só para, né, para mudar a chavinha ali dentro, mas ela passa, e como ela se sente bem ao dizer não, não quero aqui sou eu que mando, então aqui eu não estou mais. A transformação, e isso é muito bacana no filme, que mostra toda a transformação dela, assim, visual mesmo, de estar feliz, de estar segura, né? Mas então, olha só, ela precisou de um ritual para ela acreditar que ela podia passar a se posicionar de uma forma diferente diante das pessoas ou daquelas situações que ela não estava confortável. E sem o ritual, como é que é? Qual que é o nosso ritual? O que a gente pode fazer?
Olha só, a gente precisa aprender, acho que em primeiro lugar, a não precisar falar o não com raiva. Porque nós falamos, quando uma pessoa não consegue falar não, ela só vai falar o não quando está no momento de explosão. Que aí ela vai surtar, e as pessoas falam isso, aí eu surtei e disse não para tudo e cortei naquele momento, entendeu? Da explosão. Não precisa ter esse tipo de emoção, de força para você dizer teus não. Eu acho que o primeiro lugar é olhar um pouco a sua vida, sabe? Se existem pessoas à sua volta, cujas relações... O que são relações? Primeiro, vamos pegar um pouquinho disso. O que é relacionar-se com alguém? Relacionar-se é uma troca que você faz com a pessoa. Você dá um pouquinho, recebe um pouquinho. Dá um pouquinho, recebe um pouquinho. Isso são relações, né? Na qual você oferece algo à relação e recebe algo da relação. Então, isso tudo é o que vai fazer uma relação. Uma relação saudável é quando existe equilíbrio entre esse dar e tomar. Isso vem de Bert Hellinger, nas constelações ele falava isso. Mas é uma verdade, assim. Quando você... Existe uma relação de troca bacana em relação àquilo que satisfaz os dois, você tem uma relação ótima. Só que existem relações em que você acha que dá demais, né, e recebe muito pouco. E existem aquelas relações que você cria expectativas demais em relação ao outro. Você pede demais do outro. Uhum. Entendeu? Uhum. E isso, às vezes, não é muito consciente. Então, existem relações que eu dou demais. Eu faço para o outro com aquela tentativa que o outro vai fazer para mim também, né? E não faz, que gera frustração. Então eu faço demais, muitas vezes.
Com a expectativa.
Com a expectativa do outro me retornar exatamente aquilo que eu estou fazendo. Mas não é isso o acordo da relação. Não é? Outra coisa é eu dar demais, né, por achar que eu tenho demais. Entendeu? Uhum. É outra coisa que quebra muitas relações. Eu começo a dar demais, né? De modo que o outro não possa me pagar de volta. Então, existem situações em que as pessoas, nessas trocas, tem gente que faz, às vezes, algum sacrifício pelo outro, sem que o outro tenha pedido por isso. Uhum. Sei que é complexo, mas tem assim. Por exemplo, às vezes eu pego... posso pegar uma situação de que eu vou na sua casa e começo a fazer coisas para você. Botar comida na sua geladeira, sem você ter me pedido, ter feito um montão de coisa. Eu estou dando demais sem você ter consentido com isso, sabe? Né? Outra coisa também, existem pessoas que fazem coisas excessivas. Eu quero cuidar de você, mas você não me pediu meu cuidado. Né? Ou dar o conselho demais, você não pediu meu conselho.
Porque a gente não tem por hábito, né, fazer esses acordos. Porque se a gente tivesse, né, principalmente no primeiro movimento que a pessoa fizer de excesso por você ou de alguma coisa que você não queira, é falar assim, olha, agradeço, mas
tá bom.
Né? É. Não me sinto confortável. A gente não é. É o limite, né?
É o limite. E é difícil de colocar
isso. Mas acho que são acordos também, né? Eu acho que em vários momentos da minha vida eu podia até falar assim, olha, não gosto. Mas é limite. É. O acordo é um limite.
É o limite. O acordo, você acorda os limites daquilo. O quanto que nós dois consentimos com aquilo e quanto que não consentimos. Né? Então, existe acordos que são implícitos à relação. Então, eu já falei aqui uma vez no programa sobre os acordos que são feitos inconscientes, né, dentro do relacionamento. Então, eu entro num relacionamento, eu tenho em mim uma série de cláusulas internas que eu acho que a relação funciona desta forma. E o outro tem outras cláusulas que acha que a relação funciona daquela forma. E essas cláusulas batem e ficam conflituosas, né? Uma com a outra.
Não é um contrato bilateral, está sendo unilateral.
É, dois contratos unilaterais.
Isso.
Tem bastante escrito ali, ó. Pois eu já vou ler ali, gente.
Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. O não por si só, ele já é um peso?
Depende da sociedade que você vive. É uma coisa meio cultural isso, sabe? E às vezes cultural familiar, entendeu? Porque às vezes existem famílias que as pessoas não podem dizer não. Né? Então, por exemplo, existem famílias que são dramáticas.
Ah, eu vou dar um exemplo. Eu acho engraçado que é meio que um padrão. Mas na Colômbia, eu até brinco com a Lore, né, que é uma amiga nossa em comum, que ela é colombiana. Eu falo assim, gente, mas tudo que acontece na sua família parece novela, né? São muito dramáticos. Aí eu conheci um outro rapaz colombiano também. Ele falou assim, Martinha, somos dramáticos. As relações familiares são dramáticas. Como você fez isso comigo? Olha só como você totalmente está sentindo por sua
terra. É dramático, é. Acho que é um pouco latino isso da gente, né? Então, gente, a gente vai dar um intervalinho agora. Eu vou ler ali quem está escrevendo. E aí já voltamos, tá? Intervalinho aí, vamos continuar falando sobre limites.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.